A teologia do chinelo e da blusa.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata. Alcuni giorni fa ho detto a un amico che si sarebbe
Alguns dias eu disse a um amigo que ia se formar. Querido amigo, permaneça pequeno, assim será grande. Crescer não quer dizer saber, não quer dizer aprender alguma coisa de cor. Crescer quer dizer tentar ter os olhos de Deus, pois assim, quando vejo, vejo com os seus olhos. Crescer quer dizer escutar a voz de quem chora. Assim se cresce com mais humanidade.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata.
Crescer quer dizer transformar o tempo que se tem para viver em uma oração. E ao crescer, se você tiver esse estilo, verá a humanidade, verá que é necessitada, verá que o Senhor a usará para alguma coisa que você sequer imagina. Isso é crescer, meus amigos. Bom dia, lhes quero bem. Bom dia, lhe quero bem. E o bem, se é bem, é para sempre. O meu, o nosso, é para sempre.
Meu nome é Marco e sou um dos consagrados do Arsenal da Esperança. E sim, sexta-feira passada aconteceu que finalmente me formei e terminei assim minha jornada de estudos. E depois da filosofia nos Claretianos, agora terminei a teologia na Faculdade de São Bento, em São Paulo. Anos e anos.
Talvez seja oportuno, para este longo episódio, recordar o que é de fato Buona Giornata. Até mesmo porque sempre temos ouvintes novos, e isso de verdade nos deixa muito felizes. O Buona Giornata é uma reflexão que parte do coração de Ernesto Oliveiro, o fundador do CERMIG, e se dirige àqueles que de alguma forma entram em contato, até mesmo se inspiram na espiritualidade e no trabalho dos arsenais. Por isso, o estilo é bem o de uma família, onde se partilha às vezes o sofrimento, às vezes a alegria, às vezes a experiência vivida por um dos membros desta grande família aberta ao mundo. Como já fizemos outras vezes, hoje damos a palavra a um dos filhos queridos do Arsenal da Esperança, o Marco Vitale, que depois de muito tempo de missão no Brasil, agora se mudou novamente para o Arsenal da Paz da Itália. No último dia 10 de dezembro, o Marco formou-se em teologia, apresentando um trabalho de conclusão de curso sobre o tema Amados, Amamos, elementos na Sagrada Escritura e sua aplicação no Arsenal da Esperança com o projeto Floresta que Cresce. Um tema que bem representa a vida e o carisma dos arsenais. Por isso, pensamos que seria bonito se o Marco o apresentasse também para a seleta banca dos ouvintes do Buona Giornata. Boa escuta.
Estudar vivendo no Arsenal da Esperança foi uma experiência grande, linda. E todo dia saía de manhã cedo do Arsenal e passava a parte da manhã na faculdade. E assim tive a possibilidade de seguir todos os cursos, história do cristianismo, sistemática, moral, com professores que me transmitiram saberes e o conhecimento deles. Alguns foram o Domingo Zamagna, o professor Ribarichi, Antonio Bogaz, Magno Villela, conheci as linhas de pensamentos de grandes doutores e teólogos, estudiosos que dedicaram anos de vida na tradução e compreensão de cada trecho da Sagrada Escritura. E aí, todo dia, depois das horas de aulas, voltava para o arsenal. Ainda na entrada, muitas vezes, acontecia que, com a cabeça ainda nos raciocínios do Tomás de Aquino, de Aristóteles, aí chegasse de improviso alguém, muitas vezes acolhido na casa, que de repente me parava, se queixando por uma dor de dente, um problema de saúde, ou olhando para os meus sapatos, me pedia um par de chinelo ou uma blusa de frio. Cada vez, tudo isso, quanto me ajudou a entender para quem estava estudando, quais fossem minhas reais motivações, para quem estava estudando. O meu risco teria sido passar horas e horas, até dias, numa discussão sem fim sobre o significado de uma palavra, a tradução correta de uma frase, estudando para estudar, esquecendo de tudo, escrevendo tratados acadêmicos. Ou não tivesse o arsenal, o risco é que o pedido de ajuda de uma pessoa ou o problema de alguém teria se tornado só um impedimento, um obstáculo, uma perca de tempo. Chegaria até a pensar que mesmo são percas de tempo, pois não suficientemente sofisticados intelectualmente. Ao invés, viver numa casa como o arsenal me obriga a olhar todo dia para tantas e tantas pobrezas deste nosso mundo, para as pessoas que carregam um grande sofrimento, uma tristeza, e me ajuda cada vez a escolher para que estou estudando, com quais motivações. Estudar, para mim, teria se tornado talvez até um vício. Sim, o perigo é esquecer que também estudar é uma forma para amar. Justamente as pessoas que mais estão precisando. Estudar foi possível só por causa de tantos amigos que me substituíram nas diferentes tarefas das quais o arsenal depende. Quantos trabalharam a mais no bazar, ou acolhendo grupos, fazendo visitas. E depois, nas atividades do projeto Floresta que Cresce, tudo para que eu pudesse ter tempo de frequentar as aulas, sem dormir, estudando para as diferentes provas de todos esses anos. É comovente saber de estar estudando em nome de muitos amigos, não simplesmente para um interesse pessoal, mas em nome de uma comunidade. Por isso vivo agradecendo continuamente. Sexta-feira foi o último passo. Apresentei esse TCC com o título Amados, Amamos, Elementos na Sagrada Escritura e uma sua aplicação no Arsenal da Esperança, com o projeto Floresta que Cresce. E nasceu depois da vivência das atividades do Floresta que Cresce, com tantos grupos de acolhidos e de voluntários. Nesses anos realizamos muitas ações, com muitas pessoas ajudando em diferentes lugares da cidade, creches, escolas, lar para idosos, arrumando parques, limpando ruas. E assim, lendo e estudando a Sagrada Escritura, pensamos em escolher como chave para entender todas essas atividades é justamente a primeira carta de João, quando no trecho que diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, foi um trabalho para oferecer uma chave de leitura sobre o significado das atividades propostas. E a partir justamente do olhar sobre o amor e seus movimentos, amados, amamos. Tive assim a possibilidade de percorrer as páginas da Sagrada Escritura à procura desses movimentos do amor, lendo e descobrindo as passagens nas quais é possível perceber quanto Deus amou o mundo e assim a resposta de amor de tantos homens e mulheres de Deus que tentaram responder a esse amor amando. Isso a partir do Antigo Testamento até chegar às páginas do Novo Testamento. É interessante, pois foi para mim importante perceber como também nas páginas do Antigo Testamento, as primeiras páginas, mostram essa iniciativa do amor que vem sempre de Deus. Todos os elementos da criação, todos os seres foram criados por amor. Assim mostram os livros da Sagrada Escritura. É um amor gratuito, fiel, que durará para sempre. Pretende ser exclusivo. É um amor misericordioso, cheio de benevolência e compaixão. É um amor que parece com o amor de um pai com um filho, mas também com o de uma mãe para o próprio filho. Também é parecido com o amor que existe num casamento, assim diz, por exemplo, Oséias. É por amor que Deus escolheu um povo e o libertou. O amor de Deus não é só, então, um sentimento, mas comporta uma intervenção na história. E o amor de Deus não tem simplesmente como finalidade uma resposta emocional das criaturas, mas pretende uma participação ativa do sujeito amado para amar, gerar vida ao seu redor. É nesse sentido que Deus oferece leis e preceitos para ensinar a amar a Deus e ao próximo. Foi justamente em resposta ao amor de Deus percebido que muitos homens e mulheres na Sagrada Escritura assumiram atitudes, tomaram decisões e realizaram empresas. E assim, até chegar ao Novo Testamento, que frequentemente define os cristãos justamente como os amados por Deus. Claramente a grande manifestação do amor de Deus é o próprio Cristo. E no Evangelho de João, isso torna-se mais explícito, pois se fala que, em forma bem clara, que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Os Evangelhos mostram a resposta de amor que os homens podem dar amando a Deus e amando ao próximo, como a ti mesmo, falam os Evangelhos sinóticos. Até chegar ao Evangelho de João, que chega a dizer o novo comandamento que Jesus deixa, quando diz: como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Esse "como eu vos amei" é uma grande novidade. Não é mais "como a ti mesmo", mas "como ele amou", ou seja, até o ponto de dar a vida para o próximo. E isso aumenta e mostra ainda mais quanto grande pode ser o amor que podemos vivenciar, como o de Jesus. olhando para as páginas da Sagrada Escritura, é possível ver como é mais clara a realidade e a vida do Arsenal da Esperança, quando oferece refeições, amparo, cursos profissionalizantes para os acolhidos. Isso, de fato, a Escola da Escritura, são formas diferentes para ajudar cada pessoa a sentir-se amada. E assim, seguindo os movimentos Amados, Amamos, de fato, nasceu a exigência de proporcionar também aos homens acolhidos a oportunidade de amar, assim como faz Deus com os homens e as mulheres apresentadas na Escritura. Dessa intuição nasceu o projeto Floresta que Cresce, e com as atividades semanais que são oferecidas a grupos de homens atendidos, com o acompanhamento dos operadores e educadores. Num primeiro momento, por meio de palestras e dinâmicas, cada participante é convidado a identificar as próprias expectativas na busca da felicidade. A pergunta: o que é que te falta para ser feliz? Aí normalmente todo mundo responde ao longo da semana dizendo: eu vou ser feliz quando vou ter uma casa, quando vou ter um emprego, quando vou ter uma famiglia. Aí, ao longo da semana das atividades, a proposta se torna essa: por um momento esqueça da tua felicidade e ti apresento um problema, uma tristeza, uma situação difícil que afeta uma região da cidade. Às vezes é uma escola que precisa de reforma, às vezes uma creche que está sendo abandonada, às vezes um parque abandonado ou uma rua suja. E em seguida a proposta é essa: pelo menos vocês, na frente dessas tristezas, querem tentar mudar as coisas? E aí o grupo sai ajudando no que for preciso. Até hoje, mais de 7 mil pessoas realizaram como protagonistas, às vezes limpando, às vezes pintando, às vezes simplesmente ajudando na mudança de móveis ou arrumando um depósito. Realizaram 1.238 ações de solidariedade em dezenas de lugares diferentes: escolas, creches, hospitais, ruas, lares para os idosos, etc. O trabalho reúne também alguns dados que mostram quanto aumenta o grau de satisfação por ter participado de atividades como essa. E depois de uma atividade às vezes até muito intensa, acontece que as crianças, vendo uma sala de jogo reformada, ou até uma senhora vendo um parque finalmente limpo, chega agradecendo. Justamente os nossos amigos, que muitas vezes são considerados os últimos, ou pessoas que dão medo, justamente eles são agradecidos. E por causa disso, todo mundo volta da ação com um rosto diferente, mais sereno, mais feliz, por ter a sensação e a prova de quanto cada um tornou-se importante na vida dos outros, por causa do bem realizado. E assim, essa grande satisfação manifestada pelos participantes do projeto Floresta que Cresce, sejam eles acolhidos ou voluntários do Arsenal, evidencia a importância desse itinerário. Trata-se primeiramente de ajudar cada ser humano a descobrir-se objeto de atenção, de cuidado, então amado, e ao mesmo tempo de ajudá-lo a descobrir-se capaz de amar concretamente, a partir dos serviços e das ações mais simples. Amados, amamos. Esse trabalho que me levou a escrever tantas páginas foi um pouco norteado com um ditado que nos deixou o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida. E ele falava para nós: amar como Deus ama e fazer com que os outros sejam capazes de amar. E assim, se queremos de verdade amar alguém, devemos ter um pouco esse desejo de pensar como dar a oportunidade a ele de se envolver no amor, de amar como protagonista. Tudo isso para nós não é simplesmente algo de romântico, uma história bonitinha, mas é algo que está acontecendo. E é verdade que muitas vezes acontece que, depois de ter participado de uma ação e de ter experimentado essa felicidade, essa serenidade, depois de algumas horas ou alguns dias, depois de um tempo, tem pessoas que sim, voltam a usar droga. Mas aconteceu conosco de ter encontrado aquelas mesmas pessoas já saídas do arsenal, ainda de volta no uso de droga, mas ao nos encontrar dizer: é verdade, ainda me encontro nessa condição, mas aquele dia eu ajudei aquela criança, ou aquele dia eu fiz a diferença. Então isso acaba se tornando uma experiência de grande beleza que marca e continua marcando a vida de quem participou. A apresentação na frente da banca desse TCC aconteceu de forma virtual, à distância, e foi uma emoção grande poder reencontrar assim os professores e também alguns amigos que conseguiram participar, mesmo só em streaming. Entre os espectadores tinham também os meus pais, que conseguiram aprender o uso da câmera e do gravador e do computador para participar. E aconteceu que um dos professores, quando percebeu a presença deles, e para homenageá-los, começou falando em italiano e elogiando até o trabalho, dando assim os parabéns e assim tornando os meus pais felizes e orgulhosos por ter participado e escutado aqueles comentários. Então também para os meus pais foi um momento de grande alegria. E assim quero só agradecer a Deus, que é amor. Santo Agostinho dizia que essa só certeza deveria ser o que nos é suficiente para entender algo de Deus. E quero agradecer toda a minha família, minha mãe Carla, meu pai Natália, os meus avós, por ser esse reflexo do amor divino. E depois quero agradecer Ernesto, Dom Luciano, Rosana, Andrea e toda a fraternidade do Sermig por ter me ensinado a amar. E agradeço a todos aqueles que partilham comigo a vida do Arsenal da Esperança: Gianfranco, Simone, Ivan, Vasco, Lea, Augusta, Sueli, Edelson, Dorothy, Maria Teresa e Palladino, Lanosseo. Antenore Angela, por ser una grande scuola di amor, e Lorenzo, por ser fundador do progetto Floresta che cresce. Agradeço a todos os amigos da minha fraternidade, especialmente aos amigos que operam no Brasil e que me apoiaram e permitiram os meus estudos. Sem a ajuda deles, eu nunca teria conseguido enfrentar os estudos. Agradeço também aos acolhidos do Arsenal da Esperança, que, apesar de tudo, decidem todos os dias apostar de novo no amor. Agradeço a todos os professores do curso de Teologia da Faculdade de São Bento, que com seriedade organizaram o meu caminho de formação. E, de maneira particular, o professor Domingos Amanha, o professor Mauro Negro e também os colegas de sala. Quero também agradecer grandemente a Camila por a sua grande paciência, por ter me acompanhado ao longo dessa longa trajetória. E Angela, Maria Cláudia, pela revisão do texto, pelos conselhos e pelo apoio que nunca faltaram ao longo do percurso de realização desse TCC. E também não posso deixar de agradecer a todos os amigos que me suportaram e me ajudaram a crescer no amor. A Ariana, a Karina, a Lívia, o Fábio, a Tatiane, a Cecília, o Santiago, a Dani, o Douglas e todos aqueles com os quais tive o grande dom de me encontrar nesses anos.
Vocês ouviram o Buona Giornata, o podcast do Arsenal da Esperança. Um grande amigo missionário que ensinou teologia em tantos seminários africanos que nem consegue se lembrar de todos, dizia: a teologia, ela é muito útil, mas não devemos acreditar que seja a teologia que faz a história. É o Evangelho que, no confronto com a história, faz a teologia. Este trabalho teológico do Marco nos comunica um pouco a mesma mensagem, que o estudo e a teoria são muito importantes, mas não devemos nunca deixar de lado o espírito do Evangelho e o encontro com a realidade e com o outro. E você? Que nota daria ao trabalho do Marco? Se você deseja comunicar a nota que vocês dariam ao trabalho do Marco, ou saber a nota que ele tirou, escreva para arsenaldesperanca@sermighi.org.br e não deixe de compartilhar este episódio. Próximos ou distantes, estamos juntos. Até o próximo. Buona giornata.
Buona giornata é uma produção do Arsenal da Esperança. Texto: Ernesto Oliveiro. Apresentação: Padre Simone Bernardi. Música: Mauro Tabasso, do Laboratório del Sono. Edição: Pedro Luiz Amorim. Projeto gráfico: Henrique Foca e Amarino.